Projeto Ellen G. White. A leitura dinâmica dos livros do Espírito de Profecia.
O Grande Conflito. Autora Ellen G. White.
Capítulo 7.
Parte 1.
A influência de um bom lar. Preeminente entre os que foram chamados para dirigir a Igreja das Trevas do Papado, à luz de uma fé mais pura, acha-se Martinho Lutero. Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor, senão o de Deus, não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas. Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da Igreja e esclarecimento do mundo.
Como os primeiros arautos do Evangelho, Lutero proveio das classes pobres. Seus primeiros anos se passaram no humilde lar de um camponês alemão. Pelo trabalho diário de mineiro que era, seu pai ganhava os meios para sua educação. Ele o destinava a ser advogado, mas Deus tencionava fazer dele um construtor no grande templo que tão vagarosamente se vinha erigindo através dos séculos. Agruras, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão de sua vida. O pai de Lutero era um homem de espírito forte e ativo e de grande força de caráter. Honesto, resoluto e correto, era fiel às suas convicções de dever, fossem quais fossem as consequências. Seu genuíno bom senso levava-o a considerar com desconfiança a organização monástica. Ficou muito desgostoso quando Lutero, sem seu consentimento, entrou para o convento, só se reconciliando com o filho passado 2 anos, e mesmo então, suas opiniões permaneceram as mesmas. Os pais de Lutero dispensavam grande cuidado à educação e ensino dos filhos. Esforçavam-se por instruí-los no conhecimento de Deus e prática das virtudes cristãs. Ouvida por seu filho, muitas vezes ascendia ao céu a oração do pai, a fim de que o filho pudesse lembrar-se do nome do Senhor e um dia auxiliar no avançamento de sua verdade. Todas as vantagens para a cultura moral ou intelectual que sua vida de trabalhos lhes permitia gozar, aproveitavam-nas avidamente aqueles pais. Ardorosos e perseverantes eram seus esforços por preparar os filhos para uma vida piedosa e útil. Com sua firmeza e força de caráter, muitas vezes exerciam severidade excessiva, mas o próprio reformador, embora consciente de que, em alguns respeitos, haviam errado, encontrava em sua disciplina mais para aprovar do que condenar. Na escola, para onde foi mandado com pouca idade, Lutero foi tratado com aspereza e mesmo violência. Tão grande era a pobreza de seus pais, que ao ir de casa para a escola noutra cidade, foi por algum tempo obrigado a ganhar o pão cantando de porta em porta e muitas vezes passava fome. As tristes e supersticiosas ideias sobre religião que então prevaleciam enchiam-no de temor. À noite, deitava-se com o coração triste, olhando a tremer para o tenebroso futuro e com um contínuo terror ao pensar em Deus como juiz severo e implacável, tirano cruel, em vez de bondoso Pai Celestial.
Não obstante, sob tantos e tão grandes desalentos, Lutero avançou resolutamente para levar a norma da excelência moral e intelectual que lhe atraía a alma. Tinha sede de saber, e seu feitio, de espírito ardoroso e prático, levou-o a desejar o que é sólido e útil, em vez do que é vistoso e superficial.
Quando, à idade de 18 anos, entrou na Universidade de Erfurt, sua situação foi mais favorável e suas perspectivas mais brilhantes do que nos primeiros anos. Os pais, havendo pela economia e trabalho conseguido certo bem-estar, puderam prestar-lhe todo o auxílio necessário. A influência de amigos judiciosos diminuiu até certo ponto os efeitos sombrios de seu ensino anterior. Aplicou-se ao estudo dos melhores autores, entesourando diligentemente seus mais ponderados conceitos e fazendo sua própria a sabedoria dos sábios. Mesmo sob a ríspida disciplina dos mestres anteriores, cedo apresentara ele promessa de distinção e, sob influências favoráveis, seu espírito logo se desenvolveu. Memória retentiva, vívida imaginação, poderosa faculdade de raciocinar e aplicação incansável colocaram-no logo em primeiro lugar entre seus companheiros. A disciplina intelectual amadureceu-lhe o entendimento, despertando uma atividade de espírito e agudeza de percepção que o estavam preparando para os embates da vida. O temor do Senhor habitava no coração de Lutero, habilitando-o a manter sua firmeza de propósito e levando-o à profunda humildade perante Deus. Ele tinha uma constante intuição de sua dependência do auxílio divino e não deixava de iniciar cada dia com oração, enquanto o íntimo estava continuamente a respirar uma súplica de guia e apoio. Orar bem, dizia ele muitas vezes, é a melhor metade do estudo. Enquanto um dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Nunca dantes vira tal livro. Ignorava mesmo sua existência. Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas que se liam ao povo no culto público e supunha que isso fosse a escritura toda. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da palavra de Deus. Com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas.
Pulso acelerado e coração palpitante, lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar: Oh, quem dera Deus me desse tal livro!
Anjos celestiais estavam ao seu lado e raios de luz, procedentes do trono de Deus, traziam-lhe à compreensão os tesouros da verdade. Sempre temera ofender a Deus, mas agora a profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele como nunca dantes. Um desejo ardente de se achar livre do pecado e encontrar paz com Deus levou-o, afinal, a entrar para um mosteiro e dedicar-se à vida monástica. Exigiu-se-lhe ali efetuar os mais humildes trabalhos e mendigar de porta em porta. Estava na idade em que o respeito e a apreciação são mais avidamente desejados, e essas ocupações servis eram profundamente mortificadoras para os seus sentimentos naturais. Pacientemente, porém, suportou a humilhação, crendo ser necessária por causa de seus pecados. Todo momento que podia poupar de seus deveres diários, empregava-o no estudo, furtando-se ao sono e cedendo mesmo a contragosto o tempo empregado em suas escassas refeições. Acima de tudo, se deleitava no estudo da palavra de Deus. Achara uma Bíblia acorrentada à parede do convento, e a ela muitas vezes recorria. Aprofundando-se suas convicções de pecado, procurou pelas próprias obras obter perdão e paz. Levava a vida austera, esforçando-se por meio de jejuns, vigílias e penitências para subjugar os males de sua natureza, dos quais a vida monástica não o libertava. Não recuava ante sacrifício algum pelo qual pudesse atingir a pureza de coração que o habilitaria a ficar aprovado perante Deus. Eu era, na verdade, um monge piedoso, disse mais tarde, e seguia as regras de minha ordem mais estritamente do que possa exprimir. Se fora possível a um monge obter o céu por suas obras monásticas, eu teria certamente direito a ele. Se eu tivesse continuado por mais tempo, teria levado minhas mortificações até a própria morte. Como resultado desta dolorosa disciplina, perdeu as forças e sofreu de desmaios, de cujos efeitos nunca se restabeleceu por completo. Mas com todos os seus esforços, a alma sobrecarregada não encontrou alívio. Finalmente, foi arrojado às bordas do desespero. Quando pareceu a Lutero que tudo estava perdido, Deus lhe suscitou um amigo e auxiliador. O piedoso Staupitz abriu a palavra de Deus ao espírito de Lutero, mandando-lhe que não mais olhasse para si mesmo, que cessasse a contemplação do castigo infinito pela violação da lei de Deus e olhasse a Jesus, seu Salvador, que perdoa os pecados. Em vez de torturar-te por causa de seus pecados, lança-te nos braços do Redentor. Confia nele, na justiça de sua vida, na expiação de sua morte. Escuta o Filho de Deus. Ele se fez homem para te dar a certeza do favor divino. Ama aquele que primeiro te amou. Assim falava aquele mensageiro da misericórdia. Suas palavras produziram profunda impressão no espírito de Lutero. Depois de muita luta contra erros, longamente acalentados, pôde ele aprender a verdade e lhe trouxe paz à alma perturbada.
Lutero foi ordenado sacerdote, sendo chamado do claustro para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg. Ali se aplicou a estudos das escrituras nas línguas originais. Começou a fazer conferências sobre a Bíblia, e o livro de Salmos, os Evangelhos e as Epístolas abriram-se à compreensão de multidões que se deleitavam em ouvi-lo.
Staupitz, seu amigo e superior, insistia com ele para que subisse ao púlpito e pregasse a palavra de Deus. Lutero hesitava, sentindo-se indigno de falar ao povo em lugar de Cristo. Foi apenas depois de longa luta que cedeu às solicitações dos amigos. Era já poderoso nas Escrituras, e sobre ele repousava a graça de Deus. Sua eloquência cativava os ouvintes. A clareza e poder com que apresentava a verdade levavam-nos à convicção, e seu fervor tocava os corações. Lutero ainda era um verdadeiro filho da Igreja Papal e não tinha ideia alguma de que houvesse de ser alguma outra coisa. Na providência de Deus, foi levado a visitar Roma. Seguiu viagem a pé, hospedando-se nos mosteiros pelo caminho. Em um convento na Itália, encheu-se de admiração ante a riqueza, magnificência e luxo que testemunhou. Dotados de uma receita principesca, os monges habitavam em esplêndidos compartimentos, ornamentavam-se com as mais ricas e custosas vestes e banqueteavam-se em suntuosas mesas. Com dolorosos pressentimentos, Lutero contrastou essa cena com a renúncia e rigores de sua própria vida. O espírito estava se lhe tornando perplexo. Afinal, contemplou à distância a cidade das Sete Colinas. Com profunda emoção, prostrou-se ao solo, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Entrou na cidade, visitou as igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges e cumpriu todas as cerimônias exigidas. Por toda parte, via cenas que o enchiam de espanto e horror. Observava a iniquidade que existia entre todas as classes do clero. Ouviu gracejos imorais dos prelados e horrorizou-se com a sua espantosa profanidade mesmo durante a missa. Ao associar-se aos monges e cidadãos, deparou com desregramento e libertinagem. Para onde quer que volvesse, encontrava sacrilégio em lugar de santidade. Ninguém pode imaginar, escreveu ele, que pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso, costumava dizer: se há inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo de onde procede toda espécie de pecado.
Por um decreto recente, fora prometida pelo Papa certa indulgência a todos os que subissem de joelhos à escada de Pilatos, que se diz ter sido descida por nosso Salvador ao sair do tribunal romano e miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus quando, de súbito, uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe: o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17.
Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força sobre sua alma. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca dantes a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Tinham-se-lhe aberto os olhos e nunca mais se deveriam fechar aos enganos do papado. Quando ele deu as costas a Roma, também dela volveu o coração. E desde aquele tempo, o afastamento se tornou cada vez maior, até romper todo o contato com a Igreja Papal. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Estava agora na liberdade de se dedicar como nunca dantes às escrituras que ele amava. Fizera solene voto de estudar cuidadosamente a palavra de Deus e todos os dias de sua vida pregá-la com fidelidade, e não os dizeres e doutrinas dos papas. Não mais era o simples monge ou professor, mas o autorizado arauto da Bíblia. Fora chamado para pastor a fim de alimentar o rebanho de Deus, que tinha fome e sede da verdade. Declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas, senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Continham o princípio vital da reforma. Lutero via o perigo de exaltar teorias humanas sobre a palavra de Deus. Corajosamente, atacava a incredulidade especulativa dos escolásticos e opunha-se à filosofia e teologia que durante tanto tempo mantiveram sobre o povo a influência dominante. Denunciou tais estudos não somente como indignos, mas perniciosos, e procurava desviar o espírito de seus ouvintes dos sofismas dos filósofos e teólogos para as verdades eternas apresentadas pelos profetas e apóstolos. Preciosa era a mensagem que levava às ávidas multidões, que ficavam embevecidas ante suas palavras. Nunca dantes tais ensinos haviam lhe caído aos ouvidos. As alegres novas do amante Salvador, a certeza do perdão e paz mediante seu sangue expiatório, alegravam-lhes o coração, inspirando-lhes imorredoura esperança. Acendeu-se em Wittenberg uma luz cujos raios deveriam estender as regiões mais remotas da terra, aumentando em brilho até ao final do tempo.
Mas a luz e as trevas não podem combinar. Entre a verdade e o erro, há um conflito irreprimível. Apoiar e defender um e atacar e subverter o outro. Nosso Salvador mesmo declarou: não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34.
Disse Lutero alguns anos depois do início da reforma: Deus não me guia, ele me impele avante, arrebata-me. Não sou senhor de mim mesmo. Desejo viver em repouso, mas sou arrojado ao meio de tumultos e revoluções. Ele estava então a ponto de ser compelido à disputa. A Igreja de Roma mercadejava com a graça de Deus. As mesas dos cambistas, aos quais Mateus capítulo 21, versículo 12 fazem referência, foram postas ao lado de seus altares, e o ar ressoava com o clamor dos compradores e vendedores. Com a alegação de levantar fundos para a ereção da Igreja de São Pedro em Roma, publicamente se ofereciam à venda indulgências por autorização do Papa. Pelo preço do crime, deveria construir-se um templo para o culto de Deus, a pedra fundamental assentada com o salário da iniquidade. Mas os próprios meios adotados para o engrandecimento de Roma provocaram o mais mortal dos golpes ao seu poderio e grandeza. Foi isto que suscitou o mais resoluto e eficaz dos inimigos do papado, determinando a batalha que abalou o trono papal e fez tremer na cabeça do pontífice a tríplice coroa. Tetzel, o oficial designado para dirigir as vendas das indulgências na Alemanha, era culpado das mais vis ofensas à sociedade e à lei de Deus. Havendo, porém, escapado dos castigos devidos aos seus crimes, foi empregado para promover os projetos mercenários e nada escrupulosos do Papa. Com grande descaramento, repetia as mais deslumbrantes falsidades e relatava histórias maravilhosas para enganar um povo ignorante, crédulo e supersticioso. Tivesse este a palavra de Deus e não teria sido enganado dessa maneira. Foi para conservá-lo sob o domínio do papado, a fim de aumentar o poderio e riqueza de seus ambiciosos dirigentes, que a Bíblia fora dele retirada.
Ao entrar Tetzel numa cidade, um mensageiro ia diante dele anunciando: a graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas. E o povo recebia o pretensioso blasfemo como se fosse o próprio Deus, a eles descido do céu.
O infame tráfico era estabelecido na igreja, e Tetzel, subindo ao púlpito, exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que, em virtude de seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer ser-lhe-iam perdoados, e que mesmo o arrependimento não é necessário. Mais do que isso, assegurava aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos, que no mesmo instante em que o dinheiro tinia de encontro ao fundo de sua caixa, a alma em cujo favor era pago escaparia do purgatório, ingressando no céu.
Quando Simão, o mago, propôs comprar dos apóstolos o poder de operar milagres, Pedro lhe respondeu: e o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 20.
O áudio que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas com limitações visuais ou analfabetas, sendo proibida a venda e comercialização do mesmo.